Amém. Vamos dar graça a Deus por sua bondade e misericórdia para conosco. O Senhor nos ama e sempre fala conosco. Que possamos nós aproveitar a palavra de Deus, que é de suma importância, porque o silêncio de Deus para nós causa-nos realmente uma tristeza. Amém. Sempre é uma alegria estar servindo o Senhor. E essa manhã eu estava ali meditando e orando. A gente tem muitas coisas no coração, em depósito, mas devemos falar o que o Senhor manda falar, né? Não temos nenhum direito de falar o que queremos falar. Então gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias em Marcos capítulo 10, verso 45. Aqui nós temos um versículo de suma importância para a vida cristã. Ele realmente é bem definido. Quando Jesus fala isto aqui, ele está em uma situação entre os discípulos. Os discípulos estão em disputa para ver quem seria o maior. E o Senhor percebe essa disputa, pergunta a eles. Eles vão, até mesmo para aquela última ceia, eles vão carregados dessa preocupação. Mas o Senhor deixa uma lição profunda para eles e para nós. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Duas coisas aqui definem a missão de Jesus na terra. Porque ele veio ao mundo. Ele mesmo define sua missão na face da terra. Ele veio para servir. E ele veio para dar vida. Em João capítulo 10, verso 10, da mesma forma Jesus fala: por que veio a este mundo? João 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Verso 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Se queremos servir o Senhor de verdade, devemos ser verdadeiros servos. E verdadeiros servos cheios de vida para dar. Dar vida. Nós sabemos a exigência do Senhor para com os pastores. Nós sabemos da exigência do Senhor para aqueles que querem agradar o seu coração. Devem ter um coração de servo e ter um coração cheio de vida. Mas para ter vida, nós precisamos ir a Jesus. Ele falou para aqueles religiosos da época: vós consultais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Duas coisas: ir a Jesus para ter vida e um posicionamento pleno de obediência ao Senhor Jesus Cristo para servi-lo. A manifestação de vida é importantíssima na vida da igreja. Porque não há outra vida que a igreja deva viver a não ser a vida de Cristo. Então, irmãos, o que é um servo? Primeiramente, o que é um servo? O servo do Senhor, eu vou ler aqui. O servo do Senhor tem sua grande ocupação em obedecer ao Senhor. Esta é a sua ocupação. Servo de Deus ele tem sua grande ocupação em somente obedecer ao Senhor. Esta é a grande ocupação de um servo. Ele não tem mais nada, outra ocupação a não ser esta. E também é o seguinte, seu objetivo não é fazer tudo o melhor e o possível, mas simplesmente fazer o que lhe é ordenado. Isto, a maioria dos crentes fazem o melhor para Deus, mas não fazem o que é necessário fazer, que é fazer aquilo que Jesus ordenou fazer. Nós fazemos muitas coisas bonitas, de repente uma boa apresentação, uma boa performance, mas não é isso que o Senhor espera de nós. A vida cristã não é uma performance. A vida cristã é, desde o início ao fim, uma vida de obediência ao Senhor. Uma plena e total obediência. Seja uma obediência para casar, seja uma obediência para fazer qualquer coisa na vida, deve ter esta obediência, o mandamento do Senhor. Obedecer o Senhor. Isso é a vida de um servo. Jesus veio a este mundo para obedecer plenamente a Deus. Diz a carta aos Hebreus, eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade e não a minha. Quando ele estava no Getsêmani, nas últimas horas antecedendo a cruz, o Senhor Jesus fez uma oração. Ele disse, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, contudo não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. Irmão André Murray disse que Jesus, antes de dar o sacrifício de sua vida, deveria ter dado o sacrifício da sua vontade primeiro. E foi isso que ele fez. Ele sacrificou sua vontade para poder sacrificar sua vida. Nenhum serviço, nenhum sacrifício é agradável a Deus se a vontade não for rendida primeiro. Se a vontade não for sacrificada primeiro. Se sacrificamos a nossa vontade, podemos oferecer nossa vida ao Senhor. Porque nós podemos oferecer nossa vida segundo a nossa vontade. E nós teremos aí umas restrições a fazer para se entregar. Então o Senhor Jesus, naquele momento ali de agonia, ele estava pressionado, poderia estar sendo tentado a fazer sua vontade. Mas a palavra do Senhor diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E rendeu sua vontade ao Senhor naquele momento, e o sacrifício de sua vida no Calvário foi plenamente agradável ao Senhor. Ser um servo é exatamente se ocupar com a obediência. Se ocupar plenamente com a obediência ao Senhor e mais nada. Porque nossa vida é o Senhor. E tudo que Ele fizer será realmente bem recebido e agradável para a glória dEle. E tudo que Ele fizer realmente vai nos fazer bem. Então a obediência é plenamente benéfica para a vida de todo ser humano. Graças a Deus, porque a obediência é o canal pelo qual você vai também receber vida, vigor espiritual para poder realmente servir os outros. De nada adianta um servo que faça tantas coisas e todos o aplaudam, maravilhas, ele fez tanta coisa, ele faz tantos serviços. Se este serviço não for plenamente agradável ao Senhor, por um posicionamento de obediência ao Senhor. Então esse versículo, para mim, resume toda a vida de Jesus na face da terra. Ele veio aqui para plenamente obedecer o Senhor e dar vida aos homens. Ele obedeceu seu Pai e deu vida em resgate de todos nós que estamos aqui hoje, contemplando sua face, honrando o seu nome, abrindo nossa boca para confessar Jesus Cristo como nosso Senhor. Foi para isto que nós fomos salvos. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, diz Romanos 14, verso 9. Para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Ele é nosso Senhor e deve ser reconhecidamente como Senhor das nossas vidas e nada mais. Se nós queremos reinar com o Senhor, nós temos que tê-lo como Senhor hoje. A obediência hoje reflete no, na era vindoura. Nós devemos andar na luz da eternidade. A luz da eternidade é tudo que realmente está dentro do plano eterno de Deus, e que se nós formos bem treinados hoje em obediência, nós seremos grandemente honrados no reino vindouro. Para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus pela salvação.
Amém.
Aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo Salvador.
Amém.
Glória a Deus vivo. Mas graças a Deus porque Jesus Cristo é Senhor e Rei das nossas vidas.
Amém.
E deve ser honrado grandemente cada ato que fazemos, cada atitude que tomamos. Glória ao Senhor por sua vida gloriosa. Existe, irmãos, veja no Salmo 123, qual o posicionamento de um servo. O Salmo 123, ele está numa galeria de salmos, o Salmo dos Degraus. E o Salmo dos Degraus, na verdade, nos dão uma lição de crescimento espiritual, nos dão lições de crescimento espiritual. Nós partimos do Salmo 120 e chegamos até o Salmo 134, quando a igreja está edificada e diz a palavra do Senhor ali ao ministério do corpo de Cristo, os servos que assistem na casa do Senhor e o servem. Para conferir isso, vamos primeiramente ler então o Salmo 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor. Uma igreja edificada é uma igreja que está cheia de servos, cooperando na obra de Deus, servindo, ministrando como servos do Deus vivo, como obedientes ao Senhor, porque o Senhor deu uma missão à igreja, ela tem que ser cumprida. Existem várias missões, uma delas, amai-vos uns aos outros. Nós devemos obedecer o mandamento do Senhor de amar uns aos outros, para cooperar na edificação da igreja. A palavra também nos recomenda a servirmos uns aos outros. É um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O exemplo dele é este: eu vim para servir e não para ser servido. Nós não somos daqueles que sentam nas cadeiras e os outros trazem para nós toda a sorte de benefícios. Não, nós somos aqueles que saímos e gastamos nossa vida em serviço das vidas. A igreja tem esse ministério. Para exercer esse ministério, nós devemos ter grande amor. O apóstolo Pedro recebeu de Jesus uma missão, perguntando a ele: você me ama, Pedro? Ele disse: Senhor, eu te amo. O Senhor perguntou 3 vezes. Ele disse: apascenta as minhas ovelhas. Então, apascentar as ovelhas significa dar vida a elas. Aquela que está morrendo tem que receber vida, e aquela que tem vida tem que receber mais vida. A nossa missão realmente é de dar vida para as pessoas, servindo elas com a vida. A nossa missão pastoral também é batalhar para que as pessoas olhem para Jesus Cristo e recebam vida abundante dele. Nenhum pastor tem vida abundante para dar, é só Jesus Cristo que tem. Só ele que tem. Então nossa missão é pegar e ser como aquela tangente. Pastor é uma tangente. Nós somos tangente. As pessoas batem em nós para ir a Cristo e tem que ir a Cristo e não parar em nós. Por isso que eu não creio naquele discipulado, que as pessoas ficam batendo e param na curva do rio. Nós homens somos uma desgraça, somos uma curva de rio onde todas as tranqueiras param ali e as pessoas não podem parar na nossa vida. Elas têm que ir a Jesus. E elas vão ter vida eterna, vão ter vida abundante. Quando Barnabé chega em Antioquia, Barnabé diz que viu a graça do Senhor e ele pregou o evangelho ali, pregou a Cristo, e diz a Bíblia que muitas vidas se uniram ao Senhor. Não se uniram a Barnabé, se uniram ao Senhor. Elas foram realmente centralizadas em Cristo. A igreja morre quando perde a centralidade em Cristo. Eis aqui, bendizei
ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Aqui Sião representa realmente o reino, Jesus está reinando, todos são seus servos, o corpo de Cristo está funcionando, todos estão servindo na casa do Senhor, todos eles estão realmente abençoando, bendizendo o nome do Senhor. Estão assistindo todas as noites. O nosso trabalho, irmãos, é realmente durante uma longa noite, nós estamos realmente esperando o Senhor. Esse mundo está cada vez mais cheio de trevas, nós devemos servir ao Senhor, mesmo nessa negridão de trevas, de pecado, de desgraça, que nós estamos vendo. Nossos filhos hoje, está muito difícil nós educarmos nossos filhos, nós temos que ter muita, muita resistência espiritual, nós devemos ter muito posicionamento espiritual, nós devemos ter um posicionamento sério diante de Deus, de obediência. Se o Senhor mandou educar os filhos na doutrina e demonstração do Senhor, e deve realmente ser trazido na disciplina do Senhor, nós devemos fazer, porque nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Mas agora, se você for procurar, de repente, o psicólogo, então tudo bem, você fez tua escolha de escolher o psicólogo e rejeitou a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mas nunca se disse que o psicólogo é eficaz, mas a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela cura mesmo, ela traz realmente a perfeição para a vida do homem. Está escrito que devemos ser instruídos na palavra do Senhor, para que todo homem seja perfeito em Jesus Cristo. Ele é a ação da palavra de Deus, traz a perfeição, porque a palavra de Deus nunca falha. O irmão McIntosh escreveu um livro chamado A Supremacia da Palavra de Deus. Glória ao Senhor. A casa em Betânia, onde estava Marta, Lázaro e Maria ali, o Senhor Jesus queria que a supremacia da palavra estivesse naquela casa. E como a supremacia da palavra não estava ali naquele lugar, aquela casa não poderia ser edificada. Só Maria estava dando realmente a honra e a supremacia para a palavra de Deus naquele lugar. O irmão Adonias falou aqui sobre a questão da palavra, da verdade. Nós devemos seguir a palavra da verdade, temos que colocar a palavra como supremacia. A palavra é a cura, é a bênção. Se nós deixarmos de ouvir a palavra do Senhor, nós começamos a nos apostatar. Todas as cartas no Apocalipse, nós temos uma chamada de Deus, diz assim, ouvi o que diz o Espírito. As pessoas até nem sabem que existe Espírito Santo na vida cristã. Parece aqueles irmãos de Éfeso, nem ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Muitos cristãos andam como se não existisse o Espírito Santo. Watmani conta a história de um irmão que estava, ele creu no Senhor Jesus, e ele gostava muito de beber vinho, ele e sua esposa. E então, ele não sabia se podia beber ou não o vinho. Agora como cristão, então quando ele pôs as comidas na mesa e pôs a garrafa de vinho junto, então ele viu que ele travou e não conseguia agradecer. Eu agradeço o Senhor pela comida, por isso, por aquilo, por aquilo. E quando olhou para a garrafa de vinho, será que eu posso agradecer? Ele não conseguiu agradecer. Ele falou, um habitante dentro de mim, um senhor dentro de mim, um patrão dentro de mim, disse, não me deixou agradecer pelo vinho. Quantos de vocês podem agradecer pela garrafa de cerveja que estão lá no restaurante tomando? Só poderão agradecer pela comida porque é uma questão biológica, uma necessidade biológica. Mas nunca vi que a bebida alcoólica seja uma necessidade biológica do homem. Nunca foi. Vamos obedecer ao Senhor, irmãos. Vamos ver a palavra de Deus. palavra de Deus é viva, eficaz. O Senhor morreu na cruz e deu o Espírito dele para habitar dentro de nós. Eu nunca poderia agradecer o Senhor quando eu fui naqueles bailes. Pelo contrário, saía vazio e deprimido. Mas como eu agradeço o Senhor por Ele me pôr na sua casa. Amém. Aleluia. Como agradeço ao Senhor pela salvação que Ele me deu. Amém. Meus olhos estavam fechados, eu era cego, não conseguia enxergar nada. Mas hoje o Senhor abriu nossos olhos para ver a sua face gloriosa. Devemos louvar o Senhor. Então o Salmo dos Degraus, irmãos, vai chegar até o Salmo 134. Ali é quando todo o corpo de Cristo realmente está numa posição que Deus quer que esteja. Mas aquela posição de servo começa a ser ensinada desde do capítulo 1, 2, 3, 123. Para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. Para quem você levanta os teus olhos, irmão? Para ti que habita no céu, levanta meus olhos. Olhe para Jesus, Jesus ressuscitado, Jesus glorificado, Ele já foi levantado gloriosamente. E diz a palavra que Ele foi feito mais sublime que os céus. Nós levantamos nossos olhos para Ele que está glorificado. Devemos realmente estar olhando sempre firmemente para Ele, é isso que nos ensina Hebreus. No capítulo 12. Eis que como os olhos dos servos, dos escravos, a palavra escravo aqui. Os olhos dos escravos atentos para as mãos dos seus senhores. E os olhos da serva aqui para as irmãs. E para os homens, para as irmãs. Os olhos das servas, as irmãs são servas. As irmãs são servas. Ou quero a partir de agora ser servas. Se converter de senhoras para servas. É muito, muito difícil, às vezes, aquela irmã que quer casar, está animada para casar, mas não sabe que a vida de casamento é uma vida de servidão. O Senhor mesmo estabeleceu isso na palavra. A mulher vai mais servir do que ser servida. É uma vida de servidão, uma vida de serva. Parece-me que a mãe de Davi realmente era uma serva de Deus verdadeira. Porque nos Salmos ela fala que Davi era filho da sua serva. Ela falando com Deus. Verdadeiras mulheres que são servas vão poder educar realmente seus filhos como servas de Deus. E vão levar seus filhos a ser servos de Deus. Às vezes aquela mãe, ela tem uma grande preocupação, uma grande ansiedade por seu filho. Ela, quando ele nasce, ela já sonha com a universidade que ele vai estar, com a faculdade que ele vai estar, e já faz uma poupança para economizar dinheiro, para investir. Invista no reino de Deus. Ensine teu filho a servir o Senhor, que ele nunca terá falta de nada. Nunca vi ninguém que ame ao Senhor e sirva ao Senhor padecer necessidade alguma. Bom, eu sou uma prova disto. Porque minha mãe me jogou fora. Mas mesmo jogando fora, eu sei hoje que ela me jogou na mão de Deus e não jogou fora. Como a Carla disse que a mãe de Juvenal jogou um profeta fora. Esse que foi o mal dela. Ai, ai. Tenho orado pela minha mãe, não sei se está viva. Mas sempre orei para que o Senhor enviasse um profeta para falar para ela e ela se converter ao Senhor. Assim como eu tinha orado pelo meu pai e o Senhor salvou meu pai. Graças a Deus. Então, olha. Assim, né? Os olhos da serva olham para as mãos da sua senhora. Assim, os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Isso é ser um servo, ocupar sua vida, seu tempo, seus olhos, para a obediência. Como é que o Senhor se move? Eu vou me mover. Por que que o Senhor Jesus chamou aqueles 12 para estar com Ele? Para colocar a imagem dEle nesses 12. Quando obedecemos, o Senhor exerce plenamente o serviço da revelação em nossas vidas. Mas quando não obedecemos, nós simplesmente jogamos fora a possibilidade de o Senhor nos transformar. Então, seja como esse escravo que olha para as mãos do seu Senhor, e seja como essa serva, essa escrava do Senhor, seja como Maria, as irmãs aqui, ó, devem ser como Maria. Maria se apresentou ao Senhor e disse: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, Senhor. Por que que todas as manhãs você, como irmã, não se apresenta ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim conforme a tua palavra? Por que que cada varão não se apresenta aqui como a Maria e diz: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim conforme a tua palavra? Você vai ver que tua vida espiritual tomará um vigor, realmente tomará uma força poderosa, porque o poder do Espírito Santo só age onde há rendição. Quando há rendição, realmente o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes nós ficamos lá lamentando: ah, eu sou fraco. Faça o seguinte, joga essa fraqueza diante de Deus e você vai ver quanto poder ela pode realmente manifestar. Nós não dependemos de nós. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer, e não podemos mesmo. Não podemos mesmo, às vezes não acreditamos nisso, mas queremos fazer. Graças a Deus por Jesus Cristo. Em Lucas 6:46, Jesus é tudo o que precisamos. Glória a Deus. Lucas 6:46, Jesus Cristo faz aqui uma reclamação. Ele disse: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Nós temos que ter uma realidade entre o que dizemos, entre o que ouvimos, o que confessamos. Devemos ser coerentes com aquilo que nós fazemos. Jesus diz aqui que nós chamamos Ele de Senhor, Senhor, e não fazemos o que Ele diz. Há uma grande necessidade na igreja de nós não jogar aquelas milhões de confissões diante de Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós confessamos Ele como Senhor, e nem um pingo de obediência. É como disse um irmão Edwin Cole, ele disse: de que vale, né? Nada vale sem obediência às coisas. Ele fala assim: uma grama de obediência vale mais do que uma tonelada de oração. Vale mais que uma tonelada de confissão do nome de Jesus. É necessário nós realmente honrarmos o Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala do propósito eterno de Deus, que está lá, Efésios 1, verso 9 e 10. Fala que, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito que propuser em Cristo, de congregar todas as coisas em Cristo, quer dizer, levantar Cristo por sobre todas as coisas. Levantemos Cristo pela nossa obediência. A palavra do Senhor diz que também Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés quando for cumprida a nossa obediência. A igreja tem grande poder na obediência. poder para vencer o diabo. Sabe que o diabo não está se incomodando com o louvorzão das igrejas. Ele está bem sossegado. Mas ele está se incomodando com aquela igreja que é plenamente obediente ao Senhor. Com isto realmente ele se enfurece. E nós devemos glorificar o Senhor. Se passamos por tribulações, tentações, que seja por causa da nossa obediência. E não por causa dos nossos pecados e das nossas rebeliões, mas por nossa obediência ao Senhor. Não vamos chamar Jesus Cristo de Senhor e depois não fazer o que Ele diz. Devemos fazer o que Ele diz. Eu vou ler aqui o que o irmão A.B. Bruce disse. Nós devemos ser realmente servos obedientes ao Senhor. É melhor e mais nobre ficar cansado e ser um servo por amor do que ser um homem livre mediante o poder do egoísmo. É melhor você como servo se cansar, se gastar, do que ser uma pessoa livre no poder do teu egoísmo. O egoísmo nos leva à miséria espiritual. Nós devemos servir o Senhor, gastar-nos pela obediência ao Senhor. Você sabe que Jesus Cristo pôde nos salvar por causa da sua obediência? Pela obediência de um. Pela desobediência de um, a desgraça veio. Mas pela obediência de um, nós fomos salvos. Ele realmente foi obediente. Ele foi obediente ao extremo, até a morte, morte de cruz. Ser servo, se você quer saber, é isto. Se ocupar em obedecer. Se ocupar em fazer o que Ele manda. Não é fazer o que você pensa, não é fazer o que você acha melhor. É fazer o que Ele quer que você faça. Isso é ser um servo do Senhor. Outra coisa, obedecer já é uma realidade espiritual. Hoje se falta nessa colocação de Jesus, por que me chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que eu digo? Isso significa que Ele está dizendo que não há realidade espiritual naquilo que falamos. Devemos realmente, a obediência já vai trazer para nós a realidade espiritual. A desobediência leva à perda de realidade espiritual e também, consequentemente, à presença de Deus. Abre Mateus 23. Verso 2. Verso 2 e 3. Aqui Jesus faz um discurso veemente, com bastante carga no seu coração, falando contra a hipocrisia, repreendendo escribas e fariseus que não tinham realidade espiritual. Ele diz, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Falta de realidade espiritual. Nós devemos ter realidade na nossa vida. Realidade espiritual. Agora, o que ocasiona a falta de realidade espiritual? Qual é a consequência disto? Vai para o final do capítulo. Verso 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Quando não há realidade espiritual, o Senhor vai embora. E a maior disciplina que eu encontrei na Bíblia, não é a disciplina do Senhor dar vara em nós. Não é a disciplina do Senhor permitir que aconteça um desastre na nossa vida. Porque o desastre dos desastres é quando Deus vai embora. Quando o Senhor já deixa de ter a presença dEle manifesta na igreja, esta é a desgraça das desgraças, porque isso aí vai ocasionar uma destruição completa. Em Oséias, capítulo 5, nós temos aqui esta verdade. A maior disciplina na vida de alguém é a falta da presença de Deus. O pior dos piores é quando o Senhor não está. Como diz um pregador, diz um irmão que ensina a palavra, ele diz que o céu só é céu porque o Senhor está lá, e inferno é inferno porque o Senhor não está lá. Então, se na tua vida Deus não está, a tua vida é um inferno. Porque onde não há a presença de Deus, tudo é infrutífero, tudo é seco. A palavra mostra em Ageu que tudo ficou seco. Ele mandou a sequidão, mandou a secura nos mantimentos, mandou a secura nas plantações, e diz a palavra, mandou a secura nos homens. Homens secos. É por isso que tem igrejas que, quando a presença de Deus foi embora, eles começam a ser juízes uns dos outros, porque eles estão secos e não têm vida para dar, não têm amor para ministrar, então eles estão sempre apontando o dedo uns para os outros, e eles se matam um ao outro. É como aqueles midianitas em que Gideão foi pelejar e o Gideão não pelejou. Eles mesmos tomaram a espada e deram a matar uns aos outros. Isso não pode acontecer na igreja. Mas se a presença de Deus está na igreja, tudo é frescor. Há refrigério pela presença do Senhor. A palavra do Senhor, Pedro mesmo pregando, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, antes da volta do Senhor, o povo de Deus deve buscar a presença do Senhor. Porque depois desse versículo está escrito, e envie ele a Jesus Cristo. A igreja tem que sentir sede de Deus. A igreja tem que buscar o Senhor, começando pela sua plena obediência. Então a presença do Senhor vai ser manifesta e trazer refrigério aos corações. Aí quando vem uma pessoa para estar conosco, vai sentir realmente o refrigério da presença de Deus e vai dizer, é, Deus está neste lugar, eu vou me arrepender. Porque o que faz as pessoas se arrependerem é a presença de Deus. E não é a nossa tonelada de pregação para tentar convencê-lo, de nada adianta. Se o Espírito Santo não convencer, nada adianta. Contava um irmão que ele fazia uns 10 anos que uma pessoa estava frequentando a reunião e cada pregação ele se esforçava para atingir aquela pessoa que ele sabia que não era convertido. E nada acontecia. O camarada saía, ia embora e não se convertia. Um dia, o Espírito Santo revelou a ele o coração daquele homem. E disse, você está assim, 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 assim. Ele veio chorando e se converteu, depois de 10 anos. 10 anos frequentando a reunião, a presença de Deus é o mais importante na casa de Deus. A presença de Cristo. Todos sabem da história de Charles Finney, cheio da presença de Deus. As pessoas temiam e confessavam seus pecados. É a presença de Deus que nós devemos conquistar, irmãos. Então, em Mateus 23, você vê ali que Jesus falou que a casa vai ficar deserta. Agora, aqui em Oséias, nós vemos que realmente essa é uma disciplina severa. Quando o Senhor vai embora. É verso 14 e 15, ele diz assim, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Isto é uma disciplina, ele vai ser como leão, vai realmente ser feroz contra eles. E como um leãozinho para a casa de Judá, e o Senhor usou um pouquinho de de misericórdia para com a casa de Judá.
E eu despedaçarei, agora é o mais difícil, e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre.
Verso 15.
Irei e voltarei para o meu lugar.
Sendo que o lugar que Deus queria era o nosso coração. Sendo que o lugar que Deus queria era o coração do povo, mas agora o Senhor volta para a sua habitação no céu. E deixa o povo. Isto acontece em Ezequiel quando o Senhor se retira do santuário. Esta é a maior disciplina que o Senhor, que eu vejo o Senhor aplicando sobre o seu povo. Ele vai embora, porque não encontrou alguém que o agradasse. E quando o Senhor ia saindo daquele templo lá, que ele estava pregando aquele discurso no Mateus 23, o Senhor sai com uma impressão de uma pessoa muito especial ali. Naquele espaço entre os discípulos admirarem a estrutura do templo, ao final do discurso, e aí há um intervalo que Mateus não colocou, que Jesus sentou-se e observou aquela viúva pobre, dando todo o seu sustento para o Senhor. Ainda uma coisa se salvou ali, aquela viúva trouxe alguma coisa agradável ao coração de Deus. Ela rendeu sua vida ao Senhor. Ela foi obediente ao Senhor. Antes de sustentar sua vida, ela entregou-se àquele que sustenta sua vida. De nada adiantaria aquelas duas moedas na sua mão. Ela não seria sustentada. Mas o Senhor Todo-Poderoso, que sustenta cada vida, sustenta todos os pássaros deste mundo, que quando a gente está ansioso, preocupado, o Senhor nos fala: veja os pássaros, olha as aves do céu, veja as flores do campo, se você está ansiosa por causa de um vestido, está preocupado por causa de roupa, então olha as flores do campo, será que Ele não cuida? Então, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Tem que haver arrependimento, reconhecimento de culpa. Acontece muito no casamento, o marido joga culpa na esposa, a esposa joga culpa no marido. E nunca diz: não, eu pequei, eu quero pedir perdão. Não. Às vezes o problema da vida espiritual tua depende de você obedecer ao Senhor, e você não busca o Senhor, então, bom, eu estou assim porque os pastores não me visitam. Joga a culpa em alguém, reconheça-se culpado e o Senhor vai voltar para a tua vida. Diga: eu sou culpado da minha situação. E o Senhor vai vir retornar na tua vida e vai haver alegria, refrigério, vai haver força, poder na tua vida. Muitos pastores acabam dizendo uma coisa muito errada. Olha, eu não frutifiquei porque o povo que eu peguei era rebelde, então não frutificou o meu ministério. É mentira. Nós devemos assumir a culpa do fracasso nosso e Jesus vai nos abençoar e Jesus vai multiplicar nosso ministério para a glória dEle. Nós devemos olhar para Jesus e reconhecer-se culpados de todo fracasso. Deus não é culpado do fracasso, nós somos culpados. E busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. E aqui o profeta faz uma chamada: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, aleluia, fez a ferida e a ligará. O Senhor faz a ferida e liga. Ele é amoroso, Ele nos disciplina, mas espera que nos reconheçamos culpados para Ele voltar e atender a chamada: vinde para o Senhor, tornemos para o Senhor. O livro de Zacarias também faz a chamada de tornar para o Senhor. Às vezes tem igrejas que estão muito exitosas. Ah, uma igreja grande, tem milhares de crentes. Mas o Senhor não está lá, porque eles estão ocupados com o seu êxito. Eles estão grandemente satisfeitos. E aí o que acontece? Eles caem na mesmice, eles ficam sossegados e nem sabem que estão sem a presença de Deus. Há igrejas grandes que hoje estão tranquilas, entraram na tranquilidade. E isto é mal. A igreja tem que sempre estar dinâmica, sendo sacudida pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Senhor, pelas orações diante do Senhor. A igreja tem que estar em constante posicionamento de rendição e fazer o que o Senhor manda. O dinamismo depende do poder do Espírito Santo na igreja e não da performance da carne. Então, irmãos, uma coisa importante: aceitar mudança. Mudança. Não ficar no conformismo. Aceitar mudança na tua vida. Ó, não aceitar mudança é desobediência, e isso nos leva à perda de vida, transformação, perda do vigor espiritual e confiança da parte de Deus. Jeremias 48, o verso 10 e verso 11. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Fazer a obra do Senhor fraudulentamente é deixar de ocupar-se com a obediência. Moisés não podia fazer nada, é como que se fraudasse o modelo que Deus deu para fazer. Por isso Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial, porque se ele fosse desobediente, teria fraudado a maquete da visão. Maldito que faz a obra do Senhor fraudulentamente, não pode fraudar o modelo que o Senhor deu para a edificação. Devemos seguir fielmente o modelo das sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos fraudar aí para agradar alguns. Devemos ser plenamente obedientes ao Senhor. Ó, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Você pode dizer a mesma coisa? Você pode levantar a mão e dizer: eu não sou desobediente à visão celestial. Vocês são obedientes à visão celestial? Amém. Então, diga, levanta a mão. Senhor, eu não quero ser desobediente à visão celestial. Quero obedecer o modelo do Senhor. Aleluia. Nós não fomos chamados para edificar uma denominação na face da terra. Ou um judaísmo na face da terra. Ou um pentecostalismo, enfim, um tradicionalismo. Nós fomos trazidos para uma revelação de Jesus Cristo mesmo, e que não é nada característico com aquilo que os homens edificam neste mundo. O modelo é Cristo. Agora, esse modelo tem que ser formado em nós. Irmãos, o mundo não tem como ver a Cristo, senão pela igreja. Não há como mostrar Cristo ao mundo, senão revelado em nós. O meio pelo qual o mundo fica conhecendo a Jesus Cristo é pela igreja. O meio pelo qual nós conhecemos a Cristo, conhecemos a Deus, foi por meio de Cristo. Agora, o meio pelo qual o mundo conhece a Cristo é pela igreja. João 17 fala duas coisas. Fala que nós devemos ser um, para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado. E também fala, outra parte, que devemos ter a glória da unidade para que o mundo conheça que Jesus Cristo foi enviado. Crer e conhecer a Jesus é só mesmo através da igreja. E é isso que o mundo vai ver. Mas o mundo não está vendo Cristo. Será que Cristo está sendo formado em nós? É só assim. A igreja é a representação de Cristo na terra. O mundo não vai encontrar Cristo em outro lugar. Veja como a grandeza da igreja é maravilhosa, irmão. O mundo vai encontrar Cristo em você. Em mim. Essa é a nossa missão, revelar Jesus Cristo ao mundo. Através da nossa obediência e o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Então, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Maldito aquele que não luta pelo reino de Deus, que não batalha, não toma mão da espada, se preserva. Agora veja, o conformismo de Moabe. Há crentes que ficam tranquilos, sossegados, acham que chegaram no pináculo. Há crentes que têm bastante conhecimento bíblico e continuam buscando mais conhecimento bíblico e não têm transformação nenhuma, estão sossegados. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vaso para vaso, nem foi para o cativeiro. Por isso se conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Não há mudança. Aceite mudança. A obediência faz com que a mudança ocorra na nossa vida. Ah, não, mas esses irmãos estão sendo muito chatos comigo. Que bom, porque vai ocasionar uma mudança em você. Esses irmãos estão pegando muito no meu pé. Que bom, porque este é o princípio de Deus para que você mude. O princípio da cruz nos trará mudança. Você sabe qual é a maior e mais especial oferta de Satanás? Ele ofertou ali na vida de Pedro, é esquecer a questão da cruz. Deixe de lado a cruz. Eu lembro da queda do Caio Fábio. Samuel Doctorian estava pregando e profetizou para ele. Falou, Caio Fábio, você tem que pregar sobre a santidade de José, o avivamento de José. Ele estava falando de um outro avivamento. E o Samuel Doctorian, quando subiu para pregar, falou, você fale da próxima pregação sobre a santidade de José. E Caio Fábio, num dos seus livros, escreveu que o Atmani era um irmão masoquista que ensinava os irmãos a tomarem a cruz para sofrer. Isso é doutrina de demônios. A questão de esquecer a cruz é doutrina de demônios. Você sabe como é que se chama a Igreja Universal no Chile? Ela é chamada de Pare de Sofrer. Este é o nome da Igreja Universal no Chile. Pare de Sofrer. Eu digo o contrário, tome a cruz e sofra a ação do Espírito Santo para você ser transformado. De glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor, irmão. Não esqueça a questão da cruz. O Evangelho da Prosperidade jogou a cruz fora, irmãos. Prega que os crentes agora têm que andar numa boa. Filho do rei. Eu me lembro da experiência de filho do rei, estava contando para os irmãos. Eu e o Aniceto estávamos viajando para Rondônia. O carro amassou todas as rodas e todo arrebentado. Nós fomos, chegamos lá visitar o Adonias, daí voltamos. Quando voltamos, nós chegamos em Cáceres, no Mato Grosso. Fomos num hotel bem chique, um quarto. Oh, temos que descansar, porque nós somos o filho do rei, disse o Aniceto. Mas daí, no dia seguinte, viajamos, levantamos cedo, viajamos 900 quilômetros e chegamos perto de Rondonópolis. E o Aniceto olhou aqueles hotéis bonitos e tal, e de repente foi numa espelunca. Num hotelzinho daqui, de beira de estrada. Aí, pegou um quarto, as paredes tudo caiadas, caindo o banheiro lá fora. Falei, Aniceto, lá nós éramos o filho do rei, e aqui o que, que nós somos? Então, olha, os crentes estão nessa, né? Sou filho do rei. Coisa boa, né? Não querem mais pregar o evangelho como se pregava antigamente? Os pés sujos de pó, caminhando pelas estradas, pregando o reino de Deus pelas ruas e valados. Irmão, faça o seguinte, vai de casa em casa. Prega o evangelho para as pessoas, orem por elas. Confie no Senhor, que o Senhor fará. Quando nós vamos obedecer a palavra do Senhor, nós temos uma companhia especial na nossa vida, é o Espírito Santo. Se você obedece o Senhor, você não vai se preocupar muito com o que falar, porque Ele vai falar. O Senhor vai operar sinais, prodígios e maravilhas. Então, irmãos, se você não aceita a mudança, você vai perdendo o vigor espiritual. Como o povo de Israel, por exemplo, perdeu o vigor no caminho e não teve poder para entrar em Canaã. Não teve poder para entrar. Mas duas pessoas tiveram poder para entrar lá. Abre em Josué 14. Vamos encerrar com esta passagem. Se você quer vigor espiritual, obediência essencial, vida espiritual, depende da nossa posição em Cristo. O Senhor veio para servir e dar vida. E o Senhor tinha abundância de vida. Você também vai ter. Graças a Deus. Ele te chamou para ter abundância de vida. Josué capítulo 14. Vamos ler uma passagem do verso 7 até o verso 11. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Isso quer dizer, foram rebeldes à palavra de Deus. E fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, quer dizer, Senhor meu Deus. Quer dizer, fui obediente à visão do Senhor. O Senhor disse que essa terra manava leite e mel. Eu acreditei. Eu criei nisto. Porque é leite e mel mesmo. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Irmãos, o Senhor nos conserva em vida, Ele que é nosso conservatório, Ele é o lugar da nossa conservação. É a nossa saúde o Senhor, é verdade. Ele é tudo para nós. Se você está nele e obediente a ele, você é conservado em vida. O Senhor conservou em vida, como disse, 45 anos agora. Haviam se passado 45 anos, certamente ele estava 5 anos já dentro da terra prometida. Além daqueles 40 que ele andou no deserto. Então, há 45 anos, agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Há esperança para você? Quantos anos você tem? Já chegou aos 85? Então, há muito que gastar ainda. Há muito que queimar. Glória ao Senhor. Sirva ao Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim conforme a tua palavra. Faça isso. Continuando. Então, sou de 85 anos. Agora, olha só. Como realmente a obediência nos revigora, irmãos. Nos conserva. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Força espiritual depende da nossa obediência ao Senhor. Poder espiritual depende da obediência. Olha só, nós vemos que Moisés perdeu a entrada na terra prometida por um ato de desobediência. Que o Senhor mandou ele falar com a rocha. E Moisés não falou com a rocha. Ele bateu nela. Porque diz a palavra do Senhor que nos Salmos, que o povo irritou o seu espírito. De modo que falou imprudentemente. Portanto, irmão, quando você estiver irritado, fecha a tua boca. Para não falar imprudentemente. Porque você vai se dar mal. A palavra do Senhor diz que Moisés se deu mal. Dá até pena de Moisés. Porque um servo tão fiel como ele. E a Escritura aos Hebreus dá testemunho dele. Lá no Apocalipse dá testemunho dele. Eles estavam cantando o cântico de Moisés. Mas irmãos. Quanto realmente ao reino de Deus. Há disciplinas na casa de Deus. Você quer realmente ser um servo que dê vida? Primeiro seja o servo do Senhor. O servo do Senhor, se você ler, para quem é a unção para servir? É para o servo do Senhor. Caleb, lê Isaías 42, 1.
Diz que o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça ao
mentiroso. Aí, o meu servo, o meu eleito, o servo está associado com a unção para o serviço. Todo servo do Senhor recebe uma unção para o serviço. Se ele não for obediente ao serviço, esta unção não tem razão de ser na vida dele. Então, eis aqui o meu servo a quem sustenho. Primeiro, um servo precisa aprender uma coisa, é que quem o sustenta é o Senhor. E isto, tudo que se tem que ser é um servo e confiar no seu Senhor. Ele sustenta. O Senhor fala para Jesus, eis aqui o meu servo a quem sustenho. Ele sustém o Senhor. O meu eleito, em quem me se compraz a minha alma. Uma coisa, um servo deve dar prazer a seu Senhor, absolutamente ao Senhor, e não a si mesmo. Pus o meu espírito sobre ele, e ele produzirá entre os gentios. Juízo produzirá entre os gentios. Quer produzir? Seja um servo, e o Senhor põe sobre ti o espírito, e você produzirá. Para a glória de Deus. Amém? Irmão, se você quer esse posicionamento, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? 1 Samuel 15, 22. Curve tua cabeça, irmão. Receba essa palavra no teu coração.